Hoje, no papo de eleição, nós vamos contar com a participação do Dr. Aldrir Rodrigues de Pomoceno, jornalista. Jornalista mais experiente que temos aqui em Lagoa Vermelha. O repórter que mais acompanhou eleições municipais no município de Lagoa Vermelha. Tem uma bela história. E aquilo que já comentamos em outras oportunidades, em outras entrevistas, uma trajetória fantástica do Dr. Aldrir Rodrigues Nepomuceno. Mas hoje vamos nos determos em eleições. Quando que foi a sua primeira eleição em que atuou na cobertura, atuou como repórter? Foi lá na década de 60. Dr. Aldrir, muito bom dia.
Bom dia, Ademar. Bom dia, ouvintes. Obrigado, Ademar, pelo convite, mais uma vez, de estar conversando contigo. Obrigado pelas referências. De fato, Ademar, nós iniciamos a nossa jornada como radialista em 1963. E a primeira eleição municipal da qual participamos como repórter foi em 1968. Quando foi eleito pela primeira vez prefeito o Dr. Manuel Vieira da Fonseca.
Como é que era o trabalho de cobertura naquela época, Dr. Aldrir?
Pois é, Ademar, é bem diferente do de hoje, né? Então a gente acompanhava como tudo acontecia na época com dificuldades. Mas enfim, se reuniam como é hoje para a contagem dos votos, mas só que é como é hoje a contagem dos votos, que é feita eletronicamente. Hoje é bem mais fácil do que antes. Então, se reuniam...
Era contado voto por voto?
Exatamente. Tinham os escrutinadores, que se chamavam na época. Então, era contado voto por voto. Era aberta a urna e contados os votos para fazer a conferência com os eleitores que votaram.
Havia várias mesas e cada escrutinador com um montinho de votos.
Normalmente havia quatro turmas de escrutinadores e cada escrutinador participava, fazia como se chamava bem popularmente, montinhos de 10 cédulas, de 10 votos. E no final fazia a soma, né?
Um deles fazia as anotações.
Fazia as anotações. Passava por um secretário-geral e fazia as somas para a inserção nos mapas de apuração.
E o aspecto importante, doutora Aldrir, todos os candidatos, as pessoas interessadas no resultado das eleições, ali próximas, separadas por uma corda.
De fato. Então havia uma presença muito grande, né, de candidatos, a maioria, que compareciam para acompanhar a contagem dos votos. E gerava, claro, a grande expectativa, né? Alguns decepcionados, outros alegres, mas era assim que se procedia na época.
Tinha o dia da eleição e a contagem começava a ser feita no dia seguinte ou já começava no mesmo dia?
Aí dependia da decisão do juiz eleitoral. Já havia contagem que começava logo após o término da votação. E outros juízes determinavam que a contagem dos votos se fizesse no dia seguinte, a partir das 8 horas da manhã.
E quando a contagem começava no mesmo dia, se fazia esse trabalho até um determinado horário?
Porque Lagoa Vermelha tinha outros distritos populosos, que hoje são municípios, então...
Caseiros, André da Rocha, Capão Bonito...
Exatamente, então... Geralmente os trabalhos iniciavam pela manhã, faziam uma interrupção à noite e retornavam no dia seguinte.
A brigada fazia o trabalho de vigilância.
A guarda das urnas ficava com a brigada militar.
É uma situação bem curiosa, bem diferente em relação aos dias atuais. Quando começou no rádio, era prefeito de Lagoa Vermelha, Adão Castellano, mas não participou da eleição dele em termos de cobertura.
Não, Ademar, não. Eu comecei...
Ele já era prefeito.
Já era prefeito quando eu ingressei no rádio.
Aí o detalhe importante, comentava com a gente, antes de iniciarmos esta entrevista, saudoso Adão Castellano teve o mandato prorrogado em função da Revolução de 64.
É, de fato, logo que ele assumiu a chefia do Poder Executivo, um ano depois, né, em março de 64, houve a deflagração, então, do movimento militar. E com toda a movimentação que esteve na época, o comando da Revolução resolveu prorrogar os mandatos de todos os prefeitos do Brasil. Só tenho a dúvida se foi um ou dois anos, mas ele governou o município de Lagoa Vermelha até 1968, porque nesse ano foi feita a eleição e o doutor Manuel assumiu em 69.
O vice-prefeito na época de Adão Castellano era o doutor Rubens Augusto Mugem.
De fato, outro político bem cotado, popular em Lagoa Vermelha, médico, né? Então ele foi o candidato a vice, um candidato importante, porque ele chegou a fazer, porque era separado os votos na época, ele fez mais votos do que o prefeito Adão Castellano.
O vice-prefeito Rubens Augusto Mugem fez mais votos, somou mais votos do que o candidato a prefeito Adão Castellano.
Isso aí, foi um resultado surpreendente. Né?
Então, a primeira eleição em que realizou cobertura, a de 1968, quando foi eleito Manuel Vieira da Fonseca. A partir dali, acompanhou todas as eleições.
Sim, participei de todas as eleições. E no período revolucionário, né, Ademar, foi com aquelas restrições, mas tudo tranquilo, né? As histórias interessantes são exatamente as eleições, porque naquele período dos anos 70, por decisão do comando da Revolução, houve a extinção dos partidos políticos e depois, com o surgimento, houve uma legislação que permitia que cada partido tivesse sublegendas. Então, um partido poderia ter até 3 candidatos. E no final somava e então confrontava com os demais partidos para saber quem era o vitorioso. Evidentemente, e se o partido B fosse o vitorioso, o candidato mais votado dos 3 seria o eleito. Houve casos, Ademar, que o candidato eleito, prefeito de Lagoa Vermelha, fez menos votos que outros determinados candidatos. Eu lembro bem que Adão Castellano, Raul Campos foram candidatos a prefeito, né? E fizeram mais votos do que o candidato que foi definido, foi dado como vitorioso em função desta junção, porque havia muita divisão dentro dos partidos da situação. E se fossem divididos, cada um com seu candidato, dificilmente ganharia uma eleição. Então, como os partidos tiveram esta legislação que lhe beneficiou, contemplava todas as correntes partidárias dentro de um partido.
Naquela época, doutor Aldwyer, eram promovidos debates entre os candidatos?
Não, Ademar, não tivemos debates assim no início, né? Porque a gente tinha que ter muita precaução em relação do momento político do país, né? Estávamos vivendo
Era um momento delicado. Um
momento delicado, né? Então nós não promovemos debates nessa época. Eu acho que os debates começaram depois da redemocratização do país, que foi em 85, né?
Não, e naquela época, doutor Aldwyer, o que é perfeitamente compreensível, havia uma grande precariedade em termos de estrutura para a cobertura de um pleito municipal.
Sim, com certeza, né? As dificuldades eram enormes, mas é bem diferente da de hoje, né? Mas a gente fazia com todas as dificuldades, né? Até de pessoas, né? Porque exigia o acompanhamento. Quando saiu o resultado de uma urna, a gente procurava, mas havia também dificuldade de obter algumas informações. Dependia muito do magistrado que dirigia, né? Às vezes uns se incomodavam, né? Outros, enfim, não permitia o acesso da reportagem junto às mesas apuradoras, né? Mas foi feito o trabalho, né? As tínhamos, às vezes, que aguardar a fixação do boletim no mural para obter o resultado, né?
Era bem complicado, bem difícil, e a gente pegou parte desse período. de muitas dificuldades, de muitas barreiras assim, para fazer um trabalho bem feito. Doutor Alduir, na época, os comícios eram realizados assim com muita empolgação, com muito entusiasmo, eram frequentes?
Sim, os comícios, sim. Que eram realizados vários comícios, com participação da população em grande número, né? Foguetório, à espera dos candidatos, enfim, havia uma movimentação bastante intensa dos candidatos. E havia aquela disputa, né, da oposição contra os candidatos da situação que pertencia à Revolução. Né?
Naquela época, os ânimos eram bem acirrados. Como é que era?
Eram bem acirrados, Ademar. Apesar de que algumas perseguições políticas ocorreram no início, mas as disputas eram quentes, né? Os debates entre si eram quentes, os cabos eleitorais, né, que se empenhavam na busca de votos para os seus candidatos. Mas havia, né, Neymar, um interesse muito grande, como agora, né, pelo resultado, movimentava bastante. Era outros meios, né, a procura do voto, mas o objetivo movimentava bastante, tal como agora, né?
Voltando, doutor Alduir, à apuração dos votos, que na época era feita de forma manual. Levava um dia e, às vezes, até dois dias.
Exatamente, sim. Na zona eleitoral de Lagoa Vermelha, havia, dependendo do início da apuração, né? A apuração que começava no dia seguinte, iniciava às 8 horas da manhã e prosseguia até o dia seguinte. Em algumas oportunidades, como eu disse, dependendo do juiz, não parava a apuração, ia até pela madrugada. Havia só um tempo para o jantar e voltava. Mas em outras oportunidades eram encerrados os trabalhos pelas 9, 10 horas da noite e voltavam no dia seguinte.
Algum fato, algum acontecimento que tenha lhe marcado bastante em alguma eleição que tenha realizado cobertura, doutor Alduir?
Olha, Demar, agora no momento assim, não me lembro de algum fato assim que pudesse ser destacado, né? Sinceramente, não me recordo, né?
Doutor Alduir, estamos aí diante de uma nova eleição. O que se observa é um certo marasmo, uma certa apatia. A gente não vê uma empolgação maior no eleitorado, de uma forma geral.
É surpreendente o que acontece, especialmente onde nós vivemos aqui em Lagoa Vermelha, né? Já transcorridos aí alguns dias da campanha, já com dois debates feitos, a gente não vê uma movimentação intensa do eleitorado, dos cabos eleitorais, as discussões em locais públicos. Enfim, como você disse, a eleição parece que não teve ainda o seu momento mais quente. Espera-se que, de repente, daqui para frente, né? Mas há muito a ver também, Ademar, eu acho que com a característica de cada candidato. Me parece que os candidatos de hoje não estão assim tão propensos a trazer fatos assim que permitam discussões, né, nos debates, enfim. Me parece que os candidatos que estão concorrendo ao prefeito de Lagoa Vermelha, eles não têm aquela ansiedade, sei lá, aquela crítica que geralmente acontece contra os seus adversários, né? É surpreendente isso aí, mas acredito que daqui a pouco esquenta.
E tem a ver também, doutor Alduir, com um certo desencanto do eleitorado em razão aos políticos?
Pode ser também, Ademar, pode ser também. Realmente a gente ouve muitas críticas aos políticos, né? Tanto é verdade que é muito difícil, foi muito difícil para os partidos completarem as suas listas de candidatos a vereador. Não há muito interesse na disputa eleitoral no momento. Acredito que exatamente por aquilo que você disse. Não há motivação em função dos vários fatos que acontecem no país, né, que estão desprestigiando a classe política, com a responsabilidade, evidentemente, da própria classe política.
O que, poderia motivar, o que poderia criar assim, um espírito de um interesse maior?
É difícil avaliar, depende muito dos planos de governo dos candidatos. depende das propostas, né, que possam gerar interesse ou desinteresse, favoritismo de um lado, críticas de outro lado, que pode movimentar os debates, os seguidores de cada candidato. Talvez se os planos de governo que vão agora ser expostos com mais detalhes nos programas de rádio que começam logo, né?
Dia 30.
Talvez aí com esta exposição mais ampla dos projetos de cada candidato se movimente mais, né, a campanha eleitoral aqui em Lagoa Vermelha.
Ah, e o fato de termos quatro candidatos, de alguma forma, acaba também tirando uma empolgação maior nos debates.
É, de fato, porque até para as emissoras é difícil organizar um debate com quatro candidatos, porque são candidatos de várias ideologias. Tu vai discutir um tema até fazer a volta, é bastante difícil, me parece, né, demais. Mas eu acho que agora, com os programas de rádio, vai esquentar.
Obrigado, doutor Alduir.
Eu que agradeço, Demara, mais uma vez a oportunidade.
No papo da eleição de hoje, a participação do jornalista, doutor Alduir Rodrigues Nepomuceno.